é uma armadilha mal disfarçada e perigosa que atinge todo o país, diz o editorial da Band.
Pois é, e a Band, Serginho, a Band, ela está defendendo que a mudança na jornada de trabalho, ela não deve ser definida pela Constituição, mas sim por uma negociação coletiva e de forma gradual, né?
Olha, quem quiser saber todos os detalhes do editorial, eu estou publicando ele na íntegra, nessa sexta-feira, no blog Opinião de Primeira. É Opinião de Primeira? É Opinião de Primeira, porque eu esqueço o nome do meu blog.
Pois é, e você sabe que esse posicionamento, Sérgio, ele gerou grande repercussão e revolta nas redes sociais, né? Apoiando, gente questionando, brigando, mas enfim.
Olha só. Assim. O pessoal da esquerda começou a chegar.
Tô vendo. Já tem destaque. Dinos, boa tarde. Lula já cogita não participar de nenhum debate no primeiro turno. Pergunta, é confiança demais do que já ganhou? Ou está arregando com todos os escândalos de corrupção, gastos e outros? Diz o Pina, está nos acompanhando, nos ouvindo e mandou a mensagem. Eric Araújo, boa tarde, meu amigo. Eu já avisei aqui que você estava num outro compromisso e aí a gente não tinha certeza se você ia aparecer, mas agora apareceu. Seja bem-vindo.
Boa tarde. Seu destaque. Boa tarde, amigos, ouvintes da Rádio Padre Cis, professor Peixoto, professora Jacina, de onde estiver aí em cima nos olhando. Eu vim acompanhando os destaques e o debate do programa. Na verdade, nem tive muito tempo para elaborar um destaque hoje, mas eu tenho um breve destaque aqui, enviado por um amigo ontem, pediu para mim tratar sobre esse tema, sobre o terminal hidroviário do Cainágua. Né? Ele me mandou aqui uma reportagem e é, assim, surreal a forma como está sendo utilizado esse terminal para carga, descarga, embarque de passageiros, sem nenhuma estrutura. A estrutura que tinha antes lá foi retirada, os trabalhadores trabalhando ali, um risco iminente de um acidente, não só os trabalhadores, mas também as pessoas que se utilizam desse terminal para embarque e desembarque, conforme eu falei. Segundo a reportagem, o terminal ele está sob a responsabilidade do Estado de Rondônia e o DENIT, né? E assim, não tem estrutura nenhuma, na verdade. Simplesmente as pessoas descem um barranco, o barco, a embarcação fica ancorada ali próximo do rio, sem nenhum tipo de rampa de acesso, sem nenhum tipo de escada para você descer, para você subir. E é algo que chama atenção, porque será que não vai ter nenhuma autoridade para resolver essa situação? Não pode ficar da forma como está, né? As pessoas correndo risco ali de sofrer um acidente sem nenhuma estrutura, conforme eu falei na reportagem que esse amigo me mandou, agora fugiu da cabeça, tanta coisa na cabeça, fugiu. Maurílio me mandou ontem, pediu para mim comentar aqui no programa. E eu deixo aí as autoridades à disposição para se pronunciar.
Você sabe, Eric, que eu sempre achei aquilo ali, né, observando, até quando eu ia fazer reportagem lá, na época que eu estava na televisão fazendo externas, né, reportagem de externa, eu sempre achei aquele negócio estranho ali e vamos dizer, mal versado. Um negócio muito primitivo, entendeu? Sabe? Precário, assim, a descida, o carregamento, né? Sabe? Uma coisa longe das condições atuais que são oferecidas, né? As condições de estrutura que existem. Eu sempre achei um troço muito estranho, assim, entendeu? Mas, às vezes, quando você critica, você toca num tema desse, muita gente entende que você tá crítico, pô, não quer deixar os caras trabalhar. Não, não é isso, gente. É o contrário. É dar segurança,
exatamente.
Dar segurança, organização, facilidade, Oh, o cara descer com um saco 50 quilos, subir com um saco 50 quilos. Pera aí um pouquinho, cara. Vai ver em 12 meses como é que tá as costas desse camarada.
Eu me lembro, né? Há muitos anos, logo que eu cheguei aqui, durante muitos anos, tinha uma escada de madeira, assim, meia, como é que se chama?
Suicida. Né? Eu acho que ainda tem, até há pouco tempo eu vi isso.
Tá sem, né? Tá sem nada, tá no barro.
Que
maravilha, hein?
Tá no barro.
Incrível, mano. Incrível.
Quem que é a responsabilidade disso?
DENIT e o estado de Rondônia.
É a Marinha, né? É a Marinha e o DENIT. Tá? Então a gente tem que pressionar. Esses tempos o Emanuel falou sobre isso, que tudo foi retirado aqui para ser consertado em Manaus, é isso, né?
Pois é, mas
nossa, absurdo, absurdo.
É, totalmente
inacreditável.
Eu acho até que Cícero, você que tá à frente do SIC News, caberia uma reportagem ali para mostrar, né?
Eu vou conversar com a nossa querida Kettle aí, do jornalismo, para a gente...
Vocês
vale
mostrar.
Uma matéria, vale uma discussão.
Eu vi as pessoas, um debate. Todo mundo que usa aquele porto ali deve estar desesperado.
Claro, imagina na chuva.
E olha quanto tempo isso está assim, sabe, essas coisas assim, que eu não entendo. É. Todo mundo está vendo. O problema tá ali há um ano e meio. Mas levaram para Manaus. Sim, e aí? Não, daqui a 5 anos volta. Aí funciona 3 meses, aí volta para Manaus.
Sérgio, é justamente isso. O Eric tá trazendo o destaque, dado por um ouvinte, por um amigo dele, uma pessoa conhecida, de uma coisa que a gente sabe. Eu, por exemplo, já sei que isso aí tá um bom tempo.
Nossa!
E será que ninguém da gestão responsável por aquilo... Né? A quem é de direito não viu isso.
E eu tô tão chateado, por isso eu vou ter que ir no banheiro.
É, não percebeu, não sabe? É um negócio estranho, né?
É, muito complicado. Viu? E é o que você falou, quem sofre as dores são os trabalhadores ali.
Sim. Né? Não, era um pouquinho sim. E você tá me dizendo que não tem nem mais a estrutura de madeira. É no ladeirão mesmo.
Ladeirão de barro.
Cara, como é que não fica as costas de um camarada desse?
Imagina isso na chuva, né?
Não, além do acidente, entendeu? E o cara não tá ali pra bonito, ele precisa levar o ganha-pão pra família dele, pra casa dele, então tá trabalhando, é uma necessidade. É, só que qual é o suporte que tem? 12 meses depois eu ver como é que tá as costas de um sujeito desse. É um troço, olha, umas coisas que... Certo, igual...
Só pra ter uma ideia, olha só o vídeo.
Aqui tem aí a câmera aí, aqui, ó. Pra você... É outra. Aí.
Opa.
Mais. Aí, tá aí o vídeo. É, terminou ou tá rodando? Aí. Então, é um negócio, sabe? É uma coisa. Né? E eu acho que já era tempo de ter uma solução, isso. De resolver o problema. Olha, certo igual 2 + 2 = 4. Que em um eventual quarto mandato pode ter plena certeza que o presidente Lula seguirá a cartilha adotada por Daniel Ortega da Nicarágua. Recentemente, Lula afirmou que não se faz necessário realizar eleições a cada 4 anos. Um sinal claro que pretende se perpetuar no poder. Repito, se Lula assumir mais um mandato, que quem viver, verá. Imagina Lula comemorando o aniversário de 120 anos no comando do que um dia se chamou o Brasil. Diz o Yasser de Ariquemes. É bom a gente, eu sempre procuro deixar isso muito claro para as pessoas que nos ouvem, isso é comentário, são comentários dos nossos ouvintes, e a opinião dos ouvintes não reflete o que a gente pensa, o que a empresa pensa. É a opinião da rádio. Então, para ficar muito claro, né, inclusive as afirmações que as pessoas falam, recentemente falou isso, recentemente falou aquilo. Então, né, é o ouvinte que tá passando uma informação e que, né, que tá achando que a coisa vai ficar complicada.
Cícero, deixa eu dar uma informaçãozinha antes do intervalo.
Vai.
Olha, esse programa aqui é extremamente democrático. Nós vamos ouvir todos os candidatos ao governo. Todos eles vão passar por nosso microfone. Daqui a pouco tá chegando aqui o candidato Adailton Fúria, do PSD. Nós vamos ouvir Marcos Rogério, nós vamos ouvir Samuel Costa, nós vamos ouvir Hildon Chaves, todos os candidatos que estão pretendendo.
Expedito Neto.
Expedito Neto, né? Todos. Expedito também. É. É, o MDB decide no domingo quem é seu candidato, se é o Pedro Habib ou se vai ser uma aliança com o Expedito. Quem for, nós vamos trazer aqui, vamos entrevistá-los para que os ouvintes possam saber o que eles pensam das coisas.
É, inclusive.
Daqui a pouco o Elton Fury está aqui.
É, inclusive tem gente das assessorias, que eu sei que nos acompanha, que nos ouve, que pode até entrar em contato com a nossa produção para ver a data, para agendamento, para essas coisas. Entendeu? O espaço está aberto. Não é a minha coluna. Não é a minha coluna Espaço Aberto, mas o espaço está aberto.
A coluna Espaço Aberto é a mais democrática de todas.
É riquíssima, né? Olha, no supermercado Irmãos Gonçalves, você economiza de verdade. Aproveite as ofertas da semana. Arroz soltinho, tipo 1, pacote de 5 quilos, R$19,69, gente. Olha que super oferta. Carne bovina Prigon colchão duro, R$29,80 o quilo. Peito de frango congelado Ave Norte, R$9,48 o quilo. Leite UHT integral Nilza, 1 litro, R$5,69. Açúcar cristal Barracol, 2 quilos, R$4,38. Refrigerante Baré, Guaraná, 2 litros, R$5,49. Só até quinta-feira em todas as lojas e no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. A calvície não é apenas estética, ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura hospital dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende a sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso lá no WhatsApp 69 98129 5825.
Papo de redação. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo. A Dante Unimed Porto Velho, com mais segurança, é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly Touring 2175-70R13 para um Lepalho, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Touring 2175 65R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. Pneu Kelly Touring 2175-70R14 para HB20 Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca esta chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Parecis FM.
Doutora Núria Rachete, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é Eliá. Eliá dura até 3 vezes mais. Eliá que move o mundo e faz mais. Eliá é líder nas montadoras. Eliá você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
De volta com o papo de redação aqui pela Parecis FM. Atenção, Porto Velho. Sua bomba d'água parou, o gerador falhou, a máquina de solda deu problema? Calma, a Loja das Bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bombas d'água, além de manutenção especializada em geradores de energia e máquinas de solda. Equipe experiente, serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas 716, ao lado do Itaú. E Loja das Bombas, você sabe que é a solução completa para você não ficar na mão. Muito bem. Como a gente havia anunciado antes, né, que a gente vai fazer entrevistas, né, uma série de entrevistas com os pré-candidatos ainda ao governo e os candidatos ao governo, né, nós estamos recebendo aqui o candidato do PSD, ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Boa tarde, Fúria, satisfação.
Boa tarde. Parecis FM, boa tarde, Papo de Redação, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. É uma oportunidade importante nessa pré-campanha para que cada um dos rondonienses que escutam aqui a rádio possa conhecer o perfil de cada candidato, o que cada um pensa, como cada um vai agir. Eu acho que isso é extremamente importante nessa pré-campanha.
Muito bem, vamos lá.
Posso começar?
O decano, pode. Sim, o nosso decano Sérgio Pires começa.
Candidato, o senhor já pintou o cabelo? Já tem cabelo branco?
Já tenho cabelo branco, tenho. A prefeitura me deu os cabelos brancos.
Como é que está essa campanha até agora, ô Fúria?
Olha, a pré-campanha a gente tem percorrido todo o estado de Rondônia e de um jeito diferente de fazer pré-campanha, né? Nós estamos percorrendo cidade por cidade, o comércio da cidade, cumprimentando as pessoas, até porque muita gente não me conhece.
Nós quem?
Ou já... Oi?
Nós quem?
Eu e minha esposa.
E a primeira-dama.
Eu e a primeira-dama. Ah. Então, a gente tem andado pelo estado de Rondônia, eu e Juliane Fúria, que está me acompanhando aqui nesse momento, pré-candidata a deputada federal. Então a gente tem andado nos municípios para que as pessoas possam me conhecer. As pessoas têm que se identificar com o político. Você não pode votar no político somente, né, por promessas vazias ou algo nesse sentido. Você tem que ter carisma pelo político. Você tem que ter. Tem que ter da liga, né? Tem que dar liga. Você entra no político. Porque política é igual casamento. Você vai casar 4 anos aí. Você não tem como divorciar no meio da caminhada. Então eu tenho percorrido o estado para que as pessoas possam me conhecer. E muita gente tem dito o seguinte: olha, eu tenho um parente em Cacoal que gosta muito de você. Eu tenho um parente em Cacoal que fala muito bem de você. Porque Cacoal se tornou minha vitrine. E eu acho que o adversário tá atacando, tá fazendo, né, de maneiras, e isso é natural, porque tem uma coordenação de campanha que induz ali os adversários a criar a narrativa política. E isso que o que eu mais estou sofrendo hoje é justamente nessas criações de narrativa que tem criado referente à minha pessoa.
Fúria, você tem... você acabou de dizer que está andando pelo estado. A gente vê uma carência grande e uma reclamação grande quanto às condições das estradas, que oscilam muito.
Sim.
Né? Por conta fenômeno da natureza, e aí não tem como a gente brigar com São Pedro. Né? Nós temos um período de muita água e um período de muita seca. Mas o que você tem no plano de governo para que não se faça paliativos, mas enfim se procure uma alternativa que dê uma sobrevida maior, digamos assim, para que a gente possa escoar, principalmente o nosso produtor, escoaça.
Sim, Cacoal já foi considerada a capital dos buracos. Se você pegar aí de 2018, 2019, antes de eu assumir, Cacoal era considerada a capital dos buracos do estado de Rondônia. E a gente reverteu esse quadro através de muito trabalho. E não é diferente nas rodovias do estado. Hoje você tem boa parte das rodovias comprometidas. Nós temos 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, nós temos 3 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas, e nós temos aquelas que são rodovias municipais, linhas ou travessões ou algo parecido, que o DR cuida também, que não são pavimentadas. Então hoje o DR de Rondônia precisa passar por uma reestruturação, uma reorganização, a melhoria, a ampliação no quadro de mão de obra, de efetivo, e ao mesmo tempo a aquisição de máquinas. Hoje, nada, o DR precisa em torno aí de 500 milhões em máquinas para que a gente possa avançar na melhoria das nossas estradas. O tapa-buraco é importante? Mas o recapeamento é quem vai inibir que abra novos buracos nas rodovias. Então, a gente tem que partir do princípio que nós precisamos de uma ação, um plano rápido, né, de recapeamento nas rodovias deixadas pelo ex-governador Ivo Cassol. São rodovias antigas. E hoje a nossa safra aumentou, a produção aumentou, mas as estradas continuam as mesmas de 20 anos atrás. Então essa reestruturação, ela é extremamente importante. Fiz muito isso em Cacoal, pavimentei mais de 230 ruas e avenidas com um orçamento pequeno comparado a outros municípios maiores. E nós avançamos muito na área de infraestrutura. E o estado não vai ser diferente. A gente precisa ter um plano de ação de recapeamento daquelas rodovias já existentes e um plano de ação, principalmente na interligação entre um município e outro.
Você sabe que é um compromisso muito maior, né?
Nós temos trechos pequenos, nós temos trechos de 30, 27 quilômetros que interligam uma cidade a outra que não são pavimentados. E aos poucos você vai fazendo essa interligação extremamente importante para o estado.
Fúria, o maior problema de Rondônia hoje, pelo menos é o que se ouve em todas as discussões, é a saúde pública. Certo? Um dos maiores problemas que existe na saúde pública é o euro. Cadê o euro? Ele está no teu projeto de governo, Fúria? E se está, qual é o projeto para o euro na capital e qual é teu plano para a saúde pública?
Eu estava agora há pouco assistindo uma entrevista de um candidato a governador, um pré-candidato a governador. E ele vai construir hospital para tudo em Rondônia. A gente vai ter o Hospital do Trauma, o Hospital João Paulo, a gente vai ter o Hospital de Pescoço e Cabeça, e a gente vai ter o Hospital também de unha. Você arrancou a unha, não tem um hospital só para atender o paciente que arranca a unha do pé. Então é muita promessa. A gente escuta isso há muito tempo. A construção de uma obra nova, ela é muito morosa. E fala isso quem não conhece e quem nunca executou nada. Vocês estão falando que um prefeito que foi prefeito 5 anos e 3 meses, que conhece a burocracia da coisa pública, sabe o que é possível e sabe aquilo que não é possível. Nós temos hoje no estado de Rondônia de fazer rápido, emergencialmente, aquilo que eu fiz em Cacoal. Eu ergui um hospital que é um dos melhores hospitais municipais do estado de Rondônia e um dos maiores em 14, 15 meses. Sabe o que eu fiz? Peguei uma estrutura predial que era uma faculdade que abrigava 2 mil alunos e transformei aquela estrutura em um hospital. Fiz o concurso público, contratei todos os servidores que estão dentro daquela unidade, hoje são contratados por concurso. Comprei mais de 10 milhões em equipamentos que estão lá dentro da unidade, emenda parlamentar. Em 15 meses eu entregava o novo hospital municipal. Não foi diferente da maternidade. Peguei a maternidade com uma das maiores taxas de mortalidade e rapidamente nós transformamos e entreguei em 2023 o novo materno infantil. Entreguei também em 2022 o primeiro pronto-socorro infantil do estado de Rondônia. Então vocês estão diante de alguém que tem experiência, que já fez, que já entregou, que não vai fazer promessas vazias. Não vai fazer. Eu não vou fazer promessas que não são cumpríveis,
viáveis,
que vai ser realidade.
Pode ser cobrado.
O que você me falar, você vai precisar cobrar, porque eu vou executar. Eu não falo aquilo que eu não consigo executar. E aqui a receita tá em Cacoal, e se quiser eu vou dar aula para isso. Porque o que nós precisamos fazer aqui em Porto Velho é o que foi feito em Cacoal. É pegar uma estrutura predial e transformar ela num hospital. E a partir daí você vai desocupar o João Paulo II para uma nova unidade hospitalar. Agora, construído zero, diante da burocracia que tem hoje nas leis do país, o que mais tem no Brasil afora são obras inacabadas de hospitais. Só que a saúde não aguenta esperar 5, 6 anos, 10 anos para construir um hospital. É para amanhã. Vocês estão entendendo o tamanho da situação? O problema da saúde de Rondônia é para amanhã. Nós já estamos há 10 anos atrasados. Estamos há 15 anos atrasado. Nós precisamos rapidamente fazer a descentralização da saúde. A migração de pacientes do interior para a capital do estado, ela é muito grande. Você tem a segunda maior cidade, que é Jiparaná, que o hospital ainda de Jiparaná é mantido pela prefeitura. O estado precisa assumir o hospital municipal de Jiparaná para diminuir o fluxo de jiparanaenses que vem para Porto Velho, para os hospitais de Porto Velho. Você tem 2 mega hospitais em Cacoal do estado que está funcionando com capacidade de 40, 50%, que você precisa ampliar aqueles atendimentos. O estado conseguiu avançar muito? Avançou. Nós temos a exemplo disso. O hospital de Guajará-Mirim. Vem alguém de Guajará-Mirim pro João Paulo? Não vem. Sabe por quê? Porque o hospital lá está funcionando. Se nós tivéssemos hoje 5 hospitais parecidos com o hospital de Guajará no estado de Rondônia, a gente estava com a saúde muito melhor. Então a gente sabe que avançou muita coisa, mas que a gente precisa aprimorar principalmente a migração de pacientes do interior do estado. O governo agora assumiu o hospital de Vilhena. É uma... O core sul do estado depende da ligada do estado. O investimento que o estado vai fazer dentro daquela unidade, você já não vai ver mais as ambulâncias de Vilhena vindo para Porto Velho, porque vai ser resolutivo lá. E é isso que a gente precisa buscar. Em Cacoal, na ampliação da saúde do estado. Em Jiparaná, que é um hospital municipal, transformar em um hospital mantido pelo estado. E a cidade de Ariquemes. Todo o Vale do Jamari cai aonde? No hospital municipal de Ariquemes. Como que a prefeitura de Ariquemes vai manter isso? Não consegue. O que Ariquemes faz? Coloca o passeio na ambulância em Porto Velho. E aí aqui sobrecarrega. E ao mesmo tempo também, nós estamos numa capital que me desculpe, não tem um hospital municipal. Cadê o hospital municipal de Porto Velho? É importante a capital ter o hospital municipal. O prefeito agora comprou uma unidade hospitalar. Depois de 100 anos, apareceu um prefeito que comprou uma unidade hospitalar para dar um suporte para o paciente de Porto Velho, que sempre foi empurrado para a UPA, empurrado para o João Paulo II, como se fosse coisas. Como se fosse coisas. Como é que tá? Eu pergunto a você, como é que tá as unidades básicas de Porto Velho? Elas estão sobrecarregadas. Estão sobrecarregadas por quê? porque Porto Velho ainda não está funcionando o Hospital Municipal e porque todos os pacientes de média complexidade são direcionados ao Hospital João Paulo, que é a grande porta de entrada de uma estrutura construída há mais de 30 anos, que não suporta toda essa demanda. Então, assim que a gente vai ajustar, assim que a gente vai conseguir avançar na melhoria da saúde, a gente tem que ter muita habilidade naquilo que a gente promete. E eu acredito que a justiça eleitoral deveria tornar crime aquelas promessas que o cidadão não vai conseguir cumprir. Tem um pré-candidato a governador de Rondônia que diz que vai resolver o problema do pedágio. Você sabe como? Vai criar a Rodovia da Liberdade. Ele vai construir uma rodovia que vai sair de Vilhena a Porto Velho. Olha pra mim, meu amigo, para de conversa. Para de lenda urbana, nós estamos cansados de ouvir isso.
Não conseguiu duplicar
a BR. Não, você tinha que ter defendido pra não colocar o pedágio, filho de Deus. Agora você vai construir a Rodovia da Liberdade. Vai pegar lá de Vilhena até Porto Velho. E tem gente que acredita nisso. O que revolta a gente é que tem pessoas que acreditam e caem nesse tipo de conversa. Você sabe o que, que acontece com esse tipo de político? Ele desaparece. Você sabe por que, que ele desaparece? Porque ele promete tanto. Ele promete tanto. Em cada cidade que ele passa, ele promete. Tudo que as pessoas pedem, ele promete. Que quando chega na eleição, ele tem que se esconder. Porque o povo vai cobrar as promessas. Meu amigo, uma rodovia dessa é bilhões de reais. Nem o governo federal está dando conta de melhorar a BR-364. Tu imagina o Estado tirar dinheiro dos cofres do Estado para fazer uma rodovia ligando Vilhena a Porto Velho. Nós vamos estar na BR-364 e do lado da BR-364 o pré-candidato a governador, que é senador da República, disse que vai fazer a rodovia da Liberdade. Se você quiser andar na rodovia pedagiada, você vai ter a rodovia do pedágio para você andar, e do lado da rodovia vai ter a rodovia da Liberdade, do Estado, e aí nós vamos dando tchau um pro outro e vamos seguindo para Porto Velho. Meu amigo, para de conversa. Isso é chamada lenda urbana, mulher de branco no banheiro. O que a gente precisa brigar é pra tirar esse pedágio que tá matando o nosso povo aqui em Rondônia. Então eu fico, me desculpa a minha indignação. É porque a gente faz uma campanha limpa, com propostas viáveis, daquilo que tá dentro de um orçamento e de uma realidade do Estado. Tem gente que quer comparar o Estado de Rondônia com Mato Grosso. Você sabe como que o Estado do Mato Grosso fez asfalto? Quer que eu te falo? Taxou o agro. Criou a taxação do agro. Não precisa acreditar em mim, não. Vai aí e pesquisa. Taxação do agro. Taxou o agro. Meteu a faca no produtor rural, que já tá arrebentado. Então, esse tipo de política, nós precisamos acabar em Rondônia. A gente tá cansado. Nós temos um hospital que não saiu da pedra fundamental. Isso não é de agora. A gente não pode aceitar isso mais. Então, quer a receita, vai lá em Cacoal que eu vou ensinar.
Cúria, nós sabemos que vai existir a narrativa por parte dos seus opositores de que a tua campanha será uma campanha de continuidade do governo atual. Isso é fato, já está acontecendo, você mesmo citou isso agora. Como que está a relação Cúria Marcos Rocha e... como que você vai tratar essa questão da Caerd, que vem com um processo de leilão na Bolsa para privatizar o que a gente pode chamar de macro-região, porque não existe micro quando você envolve todo o Estado. E você foi um dos acho que talvez o único prefeito que não aceitou.
Não aceitei.
E hoje Cacoal tem quase 100% de água e esgoto tratado. E como que você vai resolver isso, sendo eleito e assumindo o governo do Estado em 2027?
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu nunca fiz parte da gestão do governador Coronel Marcos Rocha. Eu nunca fui convidado para ser secretário, nada disso. Eu nunca fui, nunca fiz parte da gestão. O governador colocou os pré-candidatos que tinha lançado as suas pré-candidaturas e disse o seguinte: olha, o Fúria hoje é o mais preparado para conduzir o Estado de Rondônia. Então, é nessa leitura que chegou o apoio do governador Coronel Marcos Rocha na nossa gestão. Eu saí de casa, eu tinha 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, meu pai e minha mãe já não mandavam mais em mim. Hoje eu tenho a minha esposa, tem 20 anos que eu tô casado. A única pessoa que ainda me manda em mim é a minha esposa. Então isso, eu criei uma identidade e uma personalidade muito, muito própria de mim. as mudanças que têm que ser feitas serão feitas a partir de 2027. Eu jamais negociaria qualquer tipo de situação dessa magnitude, até porque eu sou uma pessoa que eu tenho 40 anos, eu tenho um grande futuro pela frente, um futuro político. Porque esse futuro vai depender das entregas que eu fizer hoje, das entregas que a gente fizer no governo. Então essa, é importante a gente ter essa dimensão. E com relação à Caerd, a Caerd eu briguei lá atrás para que não houvesse a privatização do SAAI de Cacoal. Porque havia colocado o SAAI de Cacoal, o SAAI de Vilhena e o SAAI de Alvorada. E aí eu vi aquela discussão e os prefeitos tudo quieto, porque todo mundo tem medo de discutir pautas dessa natureza. E eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito. E eu fui pra briga. Expus na rede social, vim participar de debate, trouxe ônibus cheio de servidor aqui pra Porto Velho. E aí, vira o tamanho da confusão que eles estavam entrando, me chamaram e falaram assim, não, a gente vai tirar o SAIS e vamos dar continuidade. Eu entendo que nós temos condições de avançar em investimentos na Caerd. A Caerd é a nossa empresa de Rondônia. Mas não me aprofundei no que de verdade tem a Caerd em termos de dívidas, em termos dessas coisas. Mas eu entendo que nós temos que continuar investindo na Caerd, porque nossa, ela hoje tem uma conta de água praticamente subsidiada, e quando você passa para a iniciativa privada, a proposta é de aumentar 100% o valor da água. Então é isso que chama muita atenção. Porque isso é meter a faca no pescoço do contribuinte. Então eu não aceitei isso em Cacoal e com certeza, estando aí à frente do Estado, né, e eu
se o senhor chegar, o senhor vai tomar alguma medida drástica contra isso?
Olha, eu cheguei...
Eu já pergunto, você está falando como governador, eu já pergunto como alguém que domina o direito, como o Fúria, qual é a chance, a possibilidade de cancelar a concessão?
Nem tudo direito resolve, nem tudo a justiça resolve, às vezes um diálogo resolve mais do que
a política
qualquer resolve. Outra coisa. Então, eu cheguei até aqui, estou hoje aqui na Parecis, porque eu cheguei através de muitos desafios que eu enfrentei. E o meu desafio começou quando eu tinha 10 anos, que eu resolvi vender picolé na cidade de Cacó e engraxar sapato. Então eu sou do desafio, eu sou do enfrentamento. E não vai ser diferente no governo do estado. A gente tem hoje uma companhia, ou nós temos hoje uma empresa que implantou, através da política no estado de Rondônia, um dos pedágios mais caros do Brasil. Isso está inviabilizando a geração de emprego e renda no estado, porque quem vai montar uma indústria em Rondônia? Quem você vai trazer para montar uma indústria em Rondônia? Para pagar um pedágio caro desse? Ninguém vai vir para Rondônia. Aí você tem um impacto, que é a única rodovia que nós temos no estado. Você tem o Senado, que tem um senador que foi favorável à implantação do pedágio. Do outro lado, você tem um senador que cochilou, que dormiu, a verdade é essa. O camarada cochilou. O camarada deixou acontecer e a gente não sabe, porque eu já fui deputado, eu sei como são essas coisas. A gente não sabe se o camarada recebeu na porta da casa, do gabinete dele, né, aquela batidinha de porta e falaram assim, olha, não entra na briga não, deixa acontecer, que isso acontece muito na política, tá? O camarada fala assim, não, deixa acontecer, não entra na briga não, que a gente vai implantar lá e depois o povo esquece disso. E aí implantaram esse grande problema que está inviabilizando o nosso estado. Aumentou o custo de vida do rondoniense. E a partir de 2027, você pode ter certeza de uma coisa. Nós vamos botar na mesa a bancada federal de Rondônia, encabeçada pelo governador de Rondônia. E a gente vai para Brasília, para brigar por isso. Porque quem colocou esse pedágio aqui em Rondônia foi o governo federal. E eles têm que resolver esse problema. Porque esse problema não é só nosso, não. Esse problema é parte da economia do Mato Grosso que passa pela BR-364, que até agora eu não vi ninguém do Mato Grosso brigando com a gente. O estado do Acre passa pela BR-364 e eu não vi nenhum político do Acre brigando com a gente. Ou parte do Amazonas que utiliza a BR-364
pra chegar aos alimentos, que também não tá brigando com a gente. Peraí. Você já imaginou a BR dessa fechada? Paralisada? O tamanho do impacto pro estado do Mato Grosso, pro Acre,
já aconteceu isso em 18.
Pro Amazonas. Então, meu amigo, é o seguinte, a gente vai buscar o diálogo com a bancada federal do Mato Grosso, do Amazonas, do Acre, de Rondônia, encabeçada pelo governador do estado, para bater na porta da presidência da República para ajudar a resolver esse problema. Porque esse problema não foi o rondoniense que criou. Quem criou foi a política federal, e a política federal precisa ajudar a resolver. Então, quero deixar essa mensagem para vocês. Como eu falei, tem muita coisa, você não pode falar o que você quer aqui para não cometer crime eleitoral. Mas eu quero dizer que o que a gente mais precisa na política é de gente com coragem de enfrentar os desafios, de defender a nossa sociedade, porque o papel, os números é muito frio. O que você precisa ter é sensibilidade de gente para poder resolver o problema da nossa gente. É isso que falta às vezes na política. Falta pessoas. Às vezes você vê um camarada fazendo um discurso técnico, preparado, mas falta ele uma coisa chamada sensibilidade de gente. É isso que faz toda a diferença.
Folha, 600 mil habitantes, mais ou menos. A maior cidade de Rondônia. A maior capital em área física do Brasil. Como é que tu vai tratar Porto Velho caso tu seja governador?
Tratar muito bem. Eu tenho carinho pro Porto Velho. Porto Velho, a primeira cidade que eu trabalhei vendendo cupuaçu foi Porto Velho. Minha mãe tá enterrada aqui. Meus avós estão enterrados aqui nessa capital. É a capital de todos os rondonienses. É um dos maiores colégios eleitorais do nosso estado. Eu, como bom político, vou trabalhar muito pela capital, porque eu quero conquistar o eleitorado da capital.
Lembrando
e a que política foi... a política se faz assim, se faz com conquista através de trabalho.
Lembrando que Porto Velho tem distrito a 350 quilômetros da capital.
E estão abandonados, né? Os distritos de Porto Velho estão abandonados. Mas não quero entrar nesse mérito, até porque são questões municipais e eu tenho um carinho muito grande pelo prefeito Léo Moraes, e eu não quero falar de gestão municipal, até porque cada um faz a gestão da maneira que bem entender. Mas pode ter certeza que, indiferente do lado que o prefeito tiver, eu tenho um carinho e eu tenho que conquistar, né? Se Deus me permitir ser governador, conquistar o povo de Porto Velho. Porque eu tenho 40 anos, eu tenho condições de ser aí governador reeleito, senador. Isso vai depender de quem? De mim. Quando eu me tornei vereador, eu agarrei a oportunidade e saí da vereança e deixei uma porta aberta. Me tornei deputado. Se eu quiser voltar para ser deputado, eu sou candidato dentro de Cacoal, eu ganho eleição para me tornar deputado. E prefeito, da mesma maneira, eu fui reeleito com quase 90% dos votos. Eu deixei a porta aberta. E assim não vai ser diferente em outros cargos que eu venho ocupar na política. Porque eu aprendi que através do trabalho, com a força do trabalho, com a representatividade, com a coragem, com a determinação, você conquista os espaços que você nunca conquistou. É através disso que você faz a diferença. Lá em Cacoal, praticamente eu não tive, na minha primeira eleição, votos na área rural. Como vereador, eu tive 15 votos na área rural. Como deputado, eu tive 350 votos na área rural. Como prefeito, eu tive em torno de 2.500 votos na área rural. E na minha reeleição, através de muito trabalho, eu tive 97% dos votos da área rural de Cacoal. E é isso que é a conquista. E a conquista acontece através de trabalho. Eu quero agradecer aqui a oportunidade. Eu tenho mais um compromisso para ir. Peço a vocês uma outra oportunidade para a gente vir debater e falar mais com todos os portovelenses. Dizer a vocês que eu tenho 40 anos, sou nascido em Rondônia, sou pai de 2 filhos, casado com a mesma mulher há 20 anos. A minha atura 20 anos. A minha esposa é pré-candidata a deputada federal, Joviane. Me siga no Instagram, Adailton Fúria. Conheça um pouco da minha história. E pergunte para qualquer cacoaense. Ligue, o prefixo de Cacoal é 3441. Eu vou sair agora, se vocês quiserem pegar o telefone aí e ligar para qualquer um. Pode ligar, acho que é interessante pra gente saber do perfil de cada candidato. É importante ligar para saber o perfil do candidato Hildo. E ligar lá em Paraná para saber o perfil do candidato Marcos Rogério. Muito bom, bem. Gente. Obrigado.
Obrigado.
Um abraço. E lógico, né? Eu tenho o melhor pré-candidato a vice do estado de Rondônia, que se chama Everton Leone, que conhece o problema do portovelhense, que vai me ajudar a administrar aqui em Porto Velho, que vai me ajudar
a avançar nas pautas importantes, que é um homem que está na comunicação e sabe da dor do porto-velhense todos os dias.
Verdade.
Se tem alguém que sabe, é ele, que conhece, é ele. Então fica o meu abraço ao Everton Leone, nosso pré-candidato a vice-governador. Aquele abraço, tamo junto, Sandoni!
Um abraço.
Um abraço também ao vereador Tesari.
Agora, meio-dia.
Um abraço ao vereador Tesari, que está aqui conosco, grande vereador também.
Muito bem, meio-dia. Deixa eu procurar aqui o horário. Meio-dia. 1:31.
Você está recebendo meu blog?
É, eu publiquei um. Vamos lá com os nossos apoiadores, né? É isso?
Coisa mais querida.
É isso, né, o Evaldo? Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo. Através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone ou WhatsApp 69-2181-3954. Repetindo, 69-2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes. Já já, voltamos.
Papo de redação. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda zero quilômetro com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca esta chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Já conhece o novo site da Parecis? Acesse agora www.parecisfm.com.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de 41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de 35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45R19 para Renegade e Taos 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Urupi Produções apresenta Momozinho. Momozinho no Murupi de Verão. Dia 10 de outubro, no Complexo Madeira Mamoré. Promoção Parecis FM.
Sua mensagem ao vivo. Anota aí o WhatsApp da Parecis: 69-9988-9898.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui a primeira vez, foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu
eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. Ah, e o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas. O hospital tá sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido, e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
De férias com seu Toyota Zero na Nissan Motors Toyota. O Yaris Cross R está com uma condição imperdível por apenas 139.990 ou 10 mil de bônus na troca do seu usado mais taxa zero. Um SUV moderno e econômico, e é um Toyota. Toyota é a única montadora que dá até 10 anos de garantia. Toyota Serviços Conectados. Seu Toyota é conectado ao seu celular. Consulte condições e regulamento em nissanmotors.com.br. Nissan Motors Toyota. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, estamos de volta. Agora, meio-dia, mais 37 minutos. Estamos de volta com o Papo de Redação aqui pela Parecis FM. Diga, Serginho.
Posso propor um tema?
Claro.
Para discutir?
Claro.
Deve. Nós estamos entrevistando os candidatos ao governo, mas tem uma disputa em Rondônia esse ano que está uma coisa inacreditável. São 5, 6, 7 nomes praticamente empatados na disputa das duas cadeiras ao Senado. Então, eu queria propor esse debate, Érica Araújo.
Olha, Sérgio, são nomes de peso na política, né? Nós temos aí o Fernando Máximo, Silvia Cristina, o próprio Confúcio Moura,
Mariana
Carvalho. São nomes pesadíssimos. E tem um estoque eleitoral em Rondônia de fruto de um trabalho na política de anos, né? E eu arrisco dizer que essa eleição para Senado aqui em Rondônia vai ser uma das mais disputadas no Brasil, né? Porque é uma divisão de votos muito grande. Nós temos aí, muito embora esteja praticamente aí 3 mandatos fora do exercício como parlamentar, Mariana Carvalho, que tem um trabalho muito relevante no estado de Rondônia. Nós temos em mandato a Silvia Cristina, que também tem feito e realizado um trabalho excepcional, assim como o Fernando Máximo e Confúcio Moura, muito embora, na minha visão, Confúcio tenha uma maior rejeição em relação a esses nomes, porém ele tem um eleitorado fiel, né? Que com certeza o credencia para uma disputa acirrada por uma das cadeiras. Na última pesquisa nós tivemos aí, em primeiro lugar na pesquisa, Fernando Máximo, seguido de Silvia Cristina, mas como você disse, praticamente ali todo mundo embolado, e nós estamos falando de um pleito que ainda não começou oficialmente, né? Estão se formando ali, está acontecendo ainda as convenções. E o trabalho agora que vai se iniciar na busca do eleitorado. Eu não tenho dúvidas que nós teremos aí a escolha desses dois senadores, ou senador e senadora, ou senadoras, né? É uma disputa muito acirrada aqui em Rondônia. Muito maior do que, eu diria, para governo de estado.
Olha só. Vamos lá, então. Fernando Máximo, Silvia Cristina, Bruno Scheid, Mariana Carvalho, Assir Gurgas, não tá fora ainda o Assir. Aí já são 5. Quem mais?
Nós temos também um vereador, né? O
do PSDB.
Agora fugiu o nome da cabeça. Até tá no primeiro mandato dele.
É.
Esqueci agora o nome dele, não, mas também tá participando.
Já vamos ver. Ó, e agora entrou Confúcio Moura. Então, imagina, são pelo menos 7 candidatos com condições plenas. O Fernando Máximo, nas últimas pesquisas, ele continua liderando. Todos os demais estão na faixa de 13, 14, 12 pontos. E o Assir Gurgas, que não é candidato oficialmente ainda, mas ele está conversando com o eleitorado, porque ele ainda tem esperança de que seja feita justiça a ele, o Assir Gurgas, ele está com 8% de votos, de intenção de votos. Então é um negócio de doido. Como é que a gente vai prever algum resultado para essa eleição? Vamos repetir lá então. Fernando Máximo, Bruno Scheid, do PL, né? Silvia Cristina, que é a única da Federação União Brasil Progressista. São os três nomes fortes. Mariana Carvalho, que vem com o Republicanos, certo? 4. O quinto é Confúcio Moura. O Confúcio Moura é do MDB, foi lançado pelo MDB e pelo PT. Porque o PT abriu mão das suas candidaturas ao Senado para apoiar o Confúcio Moura. E agora o PT está cobrando do MDB que apoie o seu candidato a governo, viu, Cícero?
Pois é. O nome do vereador que eu te falei é o Nilton Souza.
Pois é, o Nilton Souza é outro nome. E eu sempre ponho junto o Assir Gurgas, por quê? Porque o Assir Gurgas, com 8%, ele tem 100 mil votos. Então não é um. Não pode ser, e o cara não é candidato. Então imagina como é que vai ser. Não é candidato ainda, né? Imagina como é que vai ser essa disputa, Cícero.
É, uma coisa interessante, ou seja, que assim, eu acho que vai haver uma pulverização de votos gigantesca. Entendi. Gigantesca. Entendeu? E quem concentrar a maioria, até parece uma obviedade, né? Mas eu estou dizendo que quem tem uma maioria garantida, digamos assim, ou presumidamente garantida, é quem larga na frente. É por conta do que você acaba de dizer. Ó. Temos 5, 6, 7 candidatos e isso divide bastante. Né? Então, quem tiver o voto orgânico, que é o voto garantido, vai largar na frente.
Hoje, eu estava acabando de falar aqui, Cícero, para o Sérgio. Hoje, quem tem esse voto orgânico aqui se chama Confúcio Moura.
É.
A esquerda, né? A esquerda, exatamente. E ele também pode ali beliscar votos de eleitorados que não são, vamos dizer assim, da esquerda, né? Pelo trabalho que ele realizou. Muito embora o Vavá tenha dizendo aqui que é um politicamente está morto, não é isso não, viu, Vavá? Porque a esquerda em Rondônia representa 30% do eleitorado de Rondônia. Se a gente avaliar, e aí... Eu concordo contigo, e isso dá a margem para o Confúcio brigar forte com os demais candidatos, porque a divisão e a pulverização desses votos vai acontecer muito mais na direita do que na esquerda. E aí quem tiver a melhor estratégia, eu posso dizer assim, é que vai levar. Porque imagina, se eu tenho 30% que é um eleitorado mais voltado para a esquerda e 70% que é um eleitorado ali de centro-direita, se a direita se organizar pensando no quê? Pensando naquilo que a gente vem discutindo sempre, que a eleição para Senado no Brasil esse ano vai ser a eleição mais importante até do que para presidente. Se eles se organizarem dessa forma, faz o voto casado, porque como são dois senadores, a direita toda determinando em dois, fixando o voto em dois senadores, eles conseguem eleger tranquilamente. Pois é. Mas a gente sabe que não é assim que acontece.
Vou falar um pouco do Confúcio Moura. Publiquei hoje no blog Opinião de Primeira todo o poder que está na mão do Confúcio Moura. O que ele conseguiu, Cícero? Ele conseguiu unir em nível lá dos dois diretórios o MDB e o PT. O PT, o presidente Lula, quer que o Confúcio seja o candidato do PT ao Senado. E ele vai ser, numa aliança com o MDB, que é o partido dele. Além disso, o Confúcio Moura escolheu toda a nominata para a Câmara Federal de pessoas ligadas a ele. Inclusive pessoas que se imaginava que teriam chance de boa votação foram excluídas porque não são confucianas, vamos dizer assim.
E isso criou um problema.
Um problema. É, mas eu não quero entrar nisso, porque aí é um pouco subjetivo. Mas eu quero falar sobre a questão do governo do Estado. O Confúcio Moura procurou o Pedro Habib, professor e mestre lá da Faculdade Católica, e convidou ele a ser candidato ao governo. E depois de algum tempo ele aceitou e começou a trabalhar. Inclusive ele está viajando pelo estado todo, só ele, a esposa e duas filhas, para fazer campanha, pré-campanha. E agora o PT está exigindo que o MDB